Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, Marco Antunes.
Dançava a lua no espaço quando te viu na folgança. E por gostar do teu passo, mudou o passo da dança. Girou no céu seu compasso e no calor da mudança pegou o sol pelo braço, rodando feito criança. Ninguém ali fez por menos, ninguém ficou na varanda. Sorrisos, beijos e acenos, guitarras, guizos, guirlanda. E os céus ficaram pequenos pra roda em volta da banda. No ar, marés e venenos serão sereno e ciranda.
O Trilha das Artes conversa hoje com a grande clareza e inteligência de Murilo Grossi, ator e produtor brasiliense, formado em Ciências Sociais e também em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Participou do Grupo Experimental de Dança da UNB e estudou saxofone no Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos, em São Paulo. Já trabalhou com os principais diretores de Brasília, dentre eles Hugo Rodas, Adriano e Fernando Guimarães, Fernando Vilar, Alexandre Ribondi e diretores do Rio e São Paulo, como Naum Alves de Souza e Hamilton Vaz Pereira. Entre os espetáculos de que participou, destacam-se Cartas de um Sedutor, O Olho da Fechadura, Shakespeare in Concert, Dinossauros, O Pequeno Príncipe, Eu Nunca Disse Que Prestava e Resta Pouco a Dizer. Como diretor, estreou em 2010 assinando o espetáculo Cabaré das Donzelas Inocentes, do jornalista e dramaturgo Sérgio Maggio. Em 2012, dirigiu Sofia ou Sofia? Inspirado no livro Sofia Quer Trocar de Nome, de Arnaldo de Castro Costa. Em cinema, fez filmes como Canudos, Doces Poderes, Mauá, Brava Gente Brasileira. Na televisão, atuou em O Clone, Um Só Coração, Carga Pesada, Escrito nas Estrelas, Amor Eterno Amor, todas na TV Globo. Vamos então a esse papo.
Acenos, guitarras, guizos, guirlanda, e os céus ficaram pequenos pra roda em volta da banda. No ar, marés e venenos serão sereno e ciranda.
Murilo, você nasceu onde?
Eu nasci, por acaso, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, porque meus pais estavam de mudança de Belo Horizonte para Brasília e, naquele momento, eles estavam sem casa em Belo Horizonte, sem casa em Brasília. E meu avô, pai da minha mãe, por acaso, morava naquele... Por um tempo, ele morou em Pindamonhangaba e minha mãe foi para lá só para me ter. E, logo em seguida, questão de um mês, eu já estava em Brasília. Quer dizer, eu sou de Brasília, mas, por acaso, não nasci em Brasília.
Eu vi uma entrevista sua para o caderno Divirta-se. Você fala da sua relação com a cidade. Você poderia fazer um resumo de como é a sua relação com Brasília? O que você gosta de fazer aqui?
É, eu costumo dizer sempre que Brasília não é a minha cidade. Eu é que sou de Brasília, né? É uma brincadeira que eu faço, mas que revela e resume o meu sentimento e a minha relação com a cidade. Eu me sinto devedor dessa cidade. Me sinto um cidadão dela que devo louvá-la, trabalhar por ela, respeitá-la e construí-la de alguma maneira. Como eu sou dessa primeira geração de Brasília, isso para mim faz muito sentido. Naquele momento, quando eu chego à adolescência e tudo mais, né, a gente não tinha nada acontecendo, que era a década de 80, e tudo se fez ali naquele momento. Então eu tenho essa relação com a cidade de devedor. Um profundo apego por Brasília, embora tenha trabalhado muito fora daqui e até em algum momento morado fora daqui por períodos fracionados, assim, mas nunca saí efetivamente daqui. Faz questão de nunca sair. Tem uma relação de paixão, de amor com essa cidade. E a percepção de que Brasília é uma cidade muito especial, muito diferente. É uma Brasília que sintetiza, é uma cidade que sintetiza o país, né? A gente se sente conectado com todo o país, né? Eu acho uma cidade linda, uma cidade maravilhosa.
E esse momento político de Brasília, quer dizer, toda essa indefinição para a gente escolher o nosso governador, como é que bateu isso para você?
Eu acho que isso é reflexo de uma autonomia política que foi dada a Brasília, muito precoce e muito mal feita, na realidade, né? Isso gera um período de amadurecimento que poderia ser mais breve. Como foi muito mal feita, muito às pressas, muito confuso, né? Essa autonomia política, esse período de amadurecimento tá demorando demais. Então, assim, ainda não há uma tradição política, ainda não há um... Eu não vejo ainda uma solidez política, né, em Brasília. O que eu vejo ainda é um monte de aventureiros, assim, você entendeu? Agora, de modo geral, caminhos claros, né, estruturas partidárias e tudo mais.
A cidade é muito nova, o próprio país é muito novo, né?
É.
Que música a gente pode começar ouvindo agora?
A gente pode começar ouvindo Pixinguinha.
Nossa, que maravilha. Alguma em especial?
Qualquer coisa do Pixinguinha é ótimo, né? Mas a gente poderia começar com 1-0, né?
Perfeito. Murilo, você participou muito do movimento teatral de Brasília. Como é que você está vendo o movimento teatral nesse momento na cidade?
Pois é, como eu dizia, a minha geração foi muito inaugural, né? Essa geração de 80, né? Onde tudo aconteceu, na música, no teatro, no cinema, na literatura, tudo, né? Hoje, você já tem uma diversidade muito grande, quer dizer, já é um segundo momento, mas... uma segunda ou terceira geração, talvez, né? Onde você tem uma diversidade muito grande. Tem umas coisas interessantes hoje no movimento teatral de Brasília. Ele é disperso. As cidades, as regiões administrativas, antes chamadas de satélites, hoje têm uma expressão teatral bastante sólida, que fazem muita presença. Você tem grupos sólidos em Brasília, coisa que na minha época não havia, como, por exemplo... grupo do Francis Will, você tem grupos ligados à comédia, você tem trabalhos mais sólidos e muito diversificados dentro de Brasília, em teatro. Tem uma questão que é complicada, que desde sempre eu discuto, que Brasília você tem duas faculdades de teatro, quais sejam a UNB e a Dulcina, e agora mais uma, né, que abriu numa faculdade, numa universidade particular, e você não tem nenhum curso técnico de formação. Isso é por si uma discrepância, porque até hoje é muito questionável, temos curriculares, pedagógicos e tudo mais, a faculdade de teatro, né? O superior de teatro. Na verdade, o teatro, ele deveria ser, na minha opinião, muito mais uma formação técnica e deixando para a formação universitária a especialização. Porque você não entra na universidade para aprender a fazer teatro, você já deveria ter aprendido antes, né?
É.
Deveria se especializar. Essa é uma contradição que existe em Brasília. E se a gente faz uma comparação da área teatral com a área musical, por exemplo, em Brasília, Brasília tem na área musical a escola de música, que é uma escola técnica de formação, e tem a universidade, a faculdade de música. Eu acho que na área teatral deveria ser assim, né? Eu sempre advoguei a ideia de que as instâncias aí, Secretaria de Educação, a UNB, deveriam fazer um esforço para criar uma escola técnica de teatro, similar aí à escola de música, junto à Secretaria de Educação, pegando os alunos de licenciatura da UNB, por exemplo, do CINA, para serem professores dessa escola técnica, um pouco parecido com como funciona a EAD em São Paulo, né? E deixando para a faculdade mais a especialização. E essa escola técnica trabalharia aí não só a formação de atores, mas de técnicos, cenógrafos, figurinistas, de toda a área produtiva do teatro. Eu sempre advoguei essa ideia, eu espero que ela vingue em algum momento, porque isso desfaria uma contradição, né?
Ok, o que a gente pode ouvir agora nesse segundo bloco?
Tá, nesse segundo bloco vamos ouvir Chico.
Ótimo.
Chico Buarque.
Maravilha. Alguma em especial?
A gente estava falando de teatro, aquela dele que é da atriz, né?
Beatriz. Perfeito. Estamos hoje conversando com a simpatia de Murilo Grossi, ator brasiliense com larga experiência no cinema e na televisão. Vamos ao intervalo e já voltamos.